passamos agora ao período das comunicações. Está inscrito o vereador Rafael Alves. Vai utilizar a tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, aqueles que nos acompanham neste plenário e aos amigos que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos a esta sessão plenária. Eu, em primeiro momento, quero trazer o que já foi mencionado pelo presidente em exercício, Irani Fernandes, que é a lembrança do falecimento do doutor Nivaldo Jäger Soares, ex-vereador desta casa, entre os anos de 1964 e 1968, onde atuou por duas oportunidades como presidente deste parlamento, fazendo uma lembrança também da sua trajetória política no Rio Grande do Sul, este cidadão uruguaienense que faleceu nesta madrugada aos 93 anos, nascido em 5 de agosto de 1926, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, pelo MDB, entre os anos de 1971 e 1986, quando em 1988 retornou ao município para ser o prefeito. Sua atuação sempre foi ligada aos problemas educacionais e aos problemas que nós enfrentávamos na região da fronteira oeste. Presidiu uma comissão que tratou sobre os problemas da industrialização da fronteira oeste, chamada Comissão Especial para Estudar as Condições de Industrialização da Fronteira Oeste, instituída em 1971 na Assembleia Legislativa do Estado. Atuou como diretor do Transurb e da Corag, tendo ficado 16 anos no Parlamento Gaúcho, quando, nos anos de 77 e 78, atuou como presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha. Antes de entrar na política em Uruguaiana, como vereador, atuou, militou durante alguns anos como advogado na comarca e na região. Gostava muito de lembrar um prêmio chamado Springer, por um Rio Grande maior, que recebeu no ano de 73. Atuou também como vice-prefeito de Uruguaiana entre 2001 e 2004. Eu trago a esta tribuna a lembrança deste cidadão uruguaienense que atuou por muitas décadas na política local e estadual, fazendo uma referência ao seu trabalho e à sua história nesta casa, no Parlamento Gaúcho e no Palácio Rio Branco. Fica a nossa solidariedade, nossos pêsames à família, aos amigos e àquelas lideranças que o acompanharam durante décadas. Também venho a esta tribuna trazer a resposta do Ministério da Educação a um pedido aprovado de forma unânime por todos os vereadores desta casa, que solicita que Uruguaiana possa ser contemplada com uma escola cívico-militar, ou nos moldes do governo federal, ou nos moldes do governo estadual. E na resposta do ministro, vou fazer uma breve leitura aqui de alguns parágrafos. Em 5 de setembro de 2019, foi lançado o decreto presidencial 10.004, que institui o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, PSIM, que é uma ação do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que visa contribuir para a melhoria da educação básica no Brasil, a partir da implantação do modelo MEC de escolas cívico-militares. Esse modelo é centrado na melhoria da gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, sendo baseada no padrão de alto nível das escolas militares do Exército, das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militar. O referido decreto, em seu capítulo 7, descreve que o programa será executado por meio de adesão voluntária dos entes federativos e contará com consultas públicas formais. Assim sendo, para que a adesão ocorra, o MEC enviou aos estados uma solicitação via ofício para a adesão ao PSIM. O prazo para os estados manifestarem-se encerrou-se em 27 de setembro de 2009 e já adianto que o Estado do Rio Grande do Sul inscreveu-se para tal. A fase de adesão dos municípios está aberta no período de 4 a 11 de outubro, da qual encerrou-se também este prazo. Durante esse período, o município que desejar deverá indicar a escola que atenda os seguintes critérios do programa. Peço a permissão ao líder da bancada que possa fazer uso de mais um espaço. Escolas regulares que ofertam os anos finais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, preferencialmente com efetivo de 500 a 1.000 alunos, escolas com estudantes em situação de vulnerabilidade social e índice de desenvolvimento de educação básica pelo IDEB abaixo da média do Estado, que não é muito difícil de encontrar em Uruguaiana. Escolas que possuam aprovação da comunidade escolar por meio de consulta pública para a implantação do modelo. Além disso, terão preferência os municípios que possuírem militares da reserva, das Forças Armadas, para atuarem nas escolas. Nós também nos enquadramos. Portanto, pedimos que indique a escola para a implantação do modelo e aguardem o fim do prazo de manifestação para o MEC, que se posicione a respeito da seleção. Assim, registramos a solicitação, agradecemos o interesse e esperamos consolidar esta importante parceria federativa em breve. Atenciosamente, Haroldo Ribeiro Cursino, secretário de Fomento das Escolas Cívico-Militares do MEC. Então, nós ficamos felizes pelo retorno. Eu entrei em contato com um secretário administrativo do MEC. Ele nos passa que se os municípios não enquadravam-se na primeira linha de inscrição, haverá uma segunda linha de inscrição, porque a primeira linha envolvia municípios que cercavam as capitais do Estado, de todos os estados interessados, e tinha uma exigibilidade que Uruguaiana não se contemplava, nem o município de Bagé, que já tem uma escola piloto, da qual o nosso secretário municipal de educação, o professor Emerson, já visitou a semana passada. Mas a informação mais importante é que o decreto presidencial, que li o número agora, ele irá flexibilizar, já traz a flexibilização, para que municípios com um porte menor do que previsto no primeiro momento possam, a partir de 2020, também fazerem as suas inscrições, dependendo se o Estado da Federação já estiver de acordo, porque alguns estados ainda não se inscreveram, alguns estados do Nordeste, mas nós acreditamos que a maioria dos estados da Federação irão, como 70% hoje já o fizeram. Mas a minha preocupação é com o município de Uruguaiana, e que nós possamos ter uma escola adaptada, das escolas estaduais, adaptada para esta realidade de ensino, que traz mais disciplina, que traz mais que traz hierarquia, o ensino da hierarquia, que trazem os fundamentos pilares de uma escola cívico-militar tradicional, como a conhecemos em Santa Maria e em Porto Alegre, que eu conheço, porque tive sobrinhos que estudaram nelas, e elas são excepcionais. Os alunos saem dali com uma outra preparação escolar. Eu não vou nem falar a preparação, aquela que muitas vezes a gente tem que trazer de casa, mas não traz, mas a educação das matérias, a preparação para o Enem, a preparação para encarar um vestibular, ela é muito superior do que as escolas normais que nós temos, tanto públicas como privadas, de ensino médio, ou do final do ensino fundamental, que é o que prioriza a escola cívico-militar, do sexto ao nono ano. Então, eu agradeço aos colegas vereadores pela atenção. Tem a parte, nona. Então, eu lhe concedo os dois a parte, vereadora Nereikoff. E encerro o meu pronunciamento.
Ele está usando a comunicação de liderança também? Utilizou os períodos de comunicação e comunicação de liderança, o vereador Rafael Alves. Agora vai usar o período das comunicações o vereador Wilson Brits, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, não poderia deixar de vir a esta tribuna para falar sobre um homem que teve uma trajetória política no nosso município, uma grande liderança, que foi o doutor Nivaldo Soares. A gente se criou ouvindo falar em Nivaldo Soares. Nós se criamos ouvindo falar do político Nivaldo Soares. Nossos pais votando ou falando sobre esse cidadão, que foi um grande líder. E a gente aprende muito. Por quê? Como se chega a ser um grande líder a um homem com 93 anos, sem nunca ver numa página de jornal que fosse envolvido em escândalos, envolvido em corrupção, envolvido em coisas que imaculassem o seu nome. Como chega com 93 anos um homem público nesse nível, sem ele ser um homem brigão, sem ser um homem que transmitisse ódio, raiva? Nunca vi uma entrevista do Dr. Nivaldo atacando alguém. Eu nunca vi, não cheguei a ver. E que bom que se tivesse acontecido alguma coisa dessa eu não tivesse visto. Porque eu acho que os grandes líderes se formam pelas suas atuações diárias, pela forma como tratam a política, como tratam as coisas públicas. Não é através do ódio que nós vamos se tornar lideranças. Não é através de eu querer derrubar a vereadora Neraí, derrubar o vereador Rafael, derrubar o vereador Irani, derrubar o prefeito. E é dar no meio, como você fala, né? Que nós vamos ser um líder. Nós vamos desfrutar de um dia dizerem, ó, esse cidadão foi um grande líder na nossa comunidade. Eu acho que é através dos atos de bondade, dos atos do dia a dia, de respeitar o cidadão, desde o mais humilde até o mais abastado, desde o sem preparo até aquele formado. E é dessa forma que chega ao seu final, da sua vida, da sua trajetória, o Dr. Nivaldo Soares. Missão cumprida, com certeza, vereador Rafael. Missão cumprida. E a gente, nessa tribuna, não poderíamos deixar de enaltecer esse cidadão, esse grande líder, que muitas vezes foi prefeito, foi vereador nesta casa, ao qual hoje nós temos o orgulho de também sermos vereadores e de defender uma parcela da comunidade, dos seus anseios. E muito bom, muito importante, e agradeço a Deus por eu ter essa oportunidade de, nesse dia, fazer esse agradecimento a esse homem público em nome de todas aquelas pessoas que não têm voz. Mas as pessoas que não têm voz, as quais nós a representamos, e a nossa voz nós fizemos as dela. Então, eu agradeço, presidente. Até eu tinha outros assuntos para falar, mas vou deixar assim. Só agradecer ao trabalho que esse grande homem prestou à nossa comunidade de Uruguaiana. Obrigado.
Usou o período de comunicações o vereador Wilson Brites. Na sequência, está inscrita a vereadora Neraí Kaufmann.
Senhor presidente, vereador Irani Fernandes, demais colegas vereadores, cumprimento aqui no plenário o senhor João Carlos, o Salgueiro. Quero cumprimentar o meu querido amigo Almir, que foi colega na Incosul. Obrigada pela presença aqui, Almir. E quero cumprimentar o vereador Rafael Alves. Mas, iniciando, antes de cumprimentar e falar sobre o assunto que o vereador Rafael Alves se pronunciou anteriormente, eu quero dizer que hoje é um dia de bastante pesar para a comunidade de Uruguaiana. Hoje parte, né, o nosso querido amigo, ex-vereador, ex-presidente desta casa, ex-vice-prefeito de Uruguaiana, Dr. Nivaldo Soares. Uma pessoa, como já foi citada aqui, né, que sempre foi uma pessoa que pautou sua vida pública pela correção, pela lealdade, pelo o caráter e, né, deixa grandes saudades. Eu acho que a gente tem é que agradecer a Deus por esse tempo que ele esteve aqui no nosso convívio, por tudo que ele fez por Uruguaiana, né, nessa sua trajetória. Porque quando viemos ao mundo, o que nós temos que nos preocupar é fazer o bem. E isso ele fez muito. Pessoa que se relacionava com todos, uma pessoa dócil, né, que não carregava no seu coração mágoa. Então, por isso, eu tenho certeza que Deus já reservou um lugar muito especial para o nosso querido Dr. Nivaldo Soares, que muitas saudades vai deixar no coração, não só dos uruguaianenses, porque ele também foi deputado estadual, né? Foi um grande parlamentar, né, que marcou o cenário político. Hoje a gente vê tanta corrupção nesse país e uma pessoa que parte aos 93 anos sem mácula no seu nome, não é para poucos, né? Então, que Deus o receba, né, e dê a ele o espaço, o lugar que ele merece. O vereador Rafael aqui fez um requerimento, quero lhe cumprimentar pelo seu requerimento ao Ministério da Educação, né, reforçando, fazendo esse pedido de uma escola cívico-militar para a Uruguaiana, seja ela uma escola federal, uma escola estadual, né, mas que venha para a Uruguaiana. E este pleito que a gente já ouve, já me pronunciei aqui nessa tribuna, já tenho a cartilha, né, já conversei bastante com o deputado Zucco. Esse pleito é um pleito de prefeitos, de vereadores, de deputados, não importa o partido. Isso é um pleito de Uruguaiana, né, vereador Rafael? Nós temos que pensar grande. Nós não podemos ficar porque é do partido A, B ou C. Nós temos que nos unir nesse momento. E nós temos dois deputados aqui da terra, nós temos o deputado Frederico Antunes, temos o deputado Eric Lins, que é uma pessoa muito ligada ao Onyx Lorenzoni, que é deputado federal, né? E que, inclusive, hoje o ministro da Educação foi seu assessor, né? Então, nós temos muito a conquistar, vereador Rafael, nesse sentido. Vamos nos agarrar, como diz a expressão, com os ministros, com os deputados, com o prefeito, e unir forças para que se torne realidade. A escola cívico-militar nada mais é que uma escola normal, como funciona hoje, só que com maior disciplina, onde teremos os monitores sendo militares. Que o que falta hoje para a sociedade é ordem, é disciplina, é respeito. Isso, né, as forças militares fazem muito bem. Né, vão dar respaldo, porque a parte administrativa e a parte pedagógica ficará com as escolas, como é hoje, né? Então, essa parte não interfere em nada. Até um dia uma pessoa, eu não sei se mal informada ou de propósito, disse, numa reunião, que eu estaria defendendo a volta dos militares nas escolas. Eu acho que é uma pessoa que não entendeu o projeto, não entendeu a proposta ou estava mal intencionada. Mas eu não me preocupo com isso. As escolas militares vêm, as cívico-militares vêm para isso aí, para coibir esse tipo de abuso de aluno dando em professor, aluno brigando, né, em sala de aula e até fora. O que a gente está vendo, as barbaridades nas escolas aí Brasil afora. Então, esta presença de um monitor militar vai ajudar e muito. E muito a sociedade tem a ganhar com isso. O que falta hoje é disciplina, é ordem, é respeito, é fazer cumprir cada um com seu dever para poder exigir direitos. Então, parabéns para a Uruguaiana, se nós conseguirmos, e estamos juntos, vereador, nessa luta aí. Parabéns. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Então, usou o período das comunicações a vereadora Neiraí Kaufmann, cumprindo todas as etapas da nosso plano, da nossa ordem do dia, invocando o nome de Deus, damos por encerrada a 66ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Uruguaiana. A todos, um bom dia.